Mas não é isso que acontece com uma variável C, um C-number, né? O que você esperava encontrar ali na frente era 1 sobre A, né? Você tem, se teta linha é A teta, faz um D, faz uma variação. D teta linha é A D teta. Daí D teta é D teta linha sobre A. Não é isso? Isso deveria ser um razoável. Então D teta seria D teta linha sobre A, e portanto esse A aqui está no lugar errado. Está em cima, não está embaixo. Então a nossa definição de integral, ela implica imediatamente que os jacobianos de mudanças de variáveis que aparecem, aparecem ao contrário.
É 1 sobre jacobiano.
É 1 sobre jacobiano. Tá certo? Aparece ao contrário. Isso aí é um negócio crucial, né? É, em relação às variáveis de Grassmann. E a gente vai ver, né, no futuro, que, como eu vou falar disso, é melhor deixar quieto, por enquanto. Comento isso mais na frente. Não sei, alguém aqui vai assistir aula do Lael? Provavelmente, né? Então vou só mais 5 minutos, aí eu interrompo, tá certo? Só para ter um tempo de respirar, assim.
Não,
mas eles, né? Tipo assim, na aula do Lael, cara, agora é de 4 às 8.
Ah, é? Não, é verdade.
Muita calma nessa aula.
É verdade.
Né? Tem que ter um tempo de respirar, senão. Rapidinho, deixa eu ver se eu não tomo muito tempo aqui de vocês, né? Outra coisa legal, né? Quer dizer, agora, o que você imagina é o seguinte: se você tiver um monte de variáveis de Grassmann, né? E você fizer essa transformação aqui, teta linha I é igual a A e J teta J, né? Então a integral do produtório em I. Isso não vai dar o 1 sobre o determinante desse cara, mas vai dar o determinante mesmo da matriz. Que é invertido em relação ao caso bosônico. Né? Outra coisa legal, né? A função delta, né? De Dirac, né? A função delta eu posso propor exatamente isso aqui para ela, delta de teta igual a teta. Para vocês verem isso, vocês vão ver, olha, integral em dθ de delta de teta. A integral em dθ de teta é igual a 1. Maravilha.
Eu só estou com uma dúvida.
Diga.
A ordem, você está pegando esse símbolo como se fosse uma operação, esse integral de teta, né?
Uhum.
Porque a ordem, eu pensei assim, se o dθ viesse na frente, a função também.
Não, eu só estou definindo a operação dessa maneira.
Entendi. Tá.
Tá? Pra gente não ter esse tipo de problema, justamente. Se eu pegar um f de teta, né? Daquele jeito ali, né? Então, integral em dθ, de delta de teta, f de teta, né?
É porque. Tipo, por que não tem uma integração? Acho que. Aí eu poderia encaixar como se fosse um sanduíche. Entendeu?
É, no caso da integração, o objetivo da integral é te fornecer um número.
É.
Entende? Então, você definir ela de um jeito e pronto. Agora. No caso da derivação, da derivada de uma variável de Grassmann, te dá uma variável de Grassmann. Aí você tem essa ambiguidade.
Entendi.
Então, se eu pegar delta de teta é teta, multiplica pelo f. Vai ficar a teta mais b vezes teta 2. B vezes teta 2 é zero. Então você vai ficar com a
integral de teta é igual a A, que é igual ao F de zero. Então essa delta que está aí, ela funciona dessa maneira também. Se eu também mudar as variáveis, né, dentro da delta, né, por exemplo, se eu tiver uma mudança de variáveis que me mude de g de teta igual a teta, por exemplo, né, o delta de g de teta vai ser igual a teta, que é igual a delta de teta, não é isso? Que é igual a d g de teta, d teta, delta de teta. Certo? Então, essa é uma outra regra, né, que a gente herda, né, formalmente, lá no caso das funções normais, né? E essa daqui eu vou deixar para vocês mostrarem. Suponha que esse zeta seja outra variável de Grassmann, tá certo? E eu faço isso aqui, ó. E aí zeta teta, né? Isso daqui dá I vezes a delta de teta. Aí você usa para isso a representação da função exponencial, né? Exponencial é 1 mais, né? Deixa eu só colocar isso aqui, né?
Ah, você está integrando sobre um segundo?
Não.
Eta é uma variável de Grassmann, né?
Isso. Tá. Exponencial de I zeta teta é essa função aqui, né? Então você tem uma representação integral de Grassmann para a função delta também, dentro da história. Certo? Tá bom. Por agora está legal, pelo menos dá um tempo aí para respirar, né?
Posso perguntar umas coisas?
Pode.
Primeira coisa, então quando a gente pega fora de variável de Grassmann, a gente sempre tem que pensar nelas como completamente adimensionais, né? Meu detalhe.
Completamente adimensionais, deixa eu pensar nisso.
É por causa da identificação da integração com a definição.
Ah, tá. São argumentos.
A derivação reduz de uma ordem.
Se a gente fosse dar uma dimensão para esse negócio, é contraditório.
Olha, não sei te dizer isso em geral. É porque tem que pensar um pouco.
É que aparentemente, se você faz uma identificação da integral com a derivada, se esse negócio não for dimensional, é incoerente. Porque você teria uma dimensão, sei lá o quê, uma dimensão aqui embaixo, dando para igualar.
Você também pode olhar do seguinte ponto de vista.
essa integral ela reduz a dependência em teta em uma em uma unidade.
Você soma para variável x.
E aqui também, quer dizer, quando você fala que isso aqui é 1 sobre dimensão do teta, você está falando isso. Quando eu derivo, eu reduzo a dimensão de teta em uma unidade. Uhum. A integral também faz isso. Então, não sei. Entendeu? Assim, em termos da operação em si, eu não sei te responder.
Né? É que não parece certo falar de integral, já que...
Como assim?
Que estranho a integral reduzir ao invés de aumentar.
É estranho porque você está pensando em integrais de número C.
Não, eu estou pensando nisso mesmo. Tanto que isso me
traz. Isso aqui, esse mundo é completamente estranho. Não estranhe isso.
Que outra coisa que é estranha é que o tempo todo você está falando aí de uma integral definida. Só que é integral definida num intervalo padrão para todos eles. Isso é estranho também. Uhum. Isso aí você não está trabalhando com integral indefinida. Mas ao mesmo tempo você não define qual intervalo.
Então, o que você define como integral aqui é a produção de um número, é um funcional, é verdade. Um funcional linear sobre a álgebra de Grassmann. Você está chamando esse funcional linear de integral. Tudo bem. E deu umas regras aí para definir esse funcional linear. Entende? Agora você vai definir. Como é que você define um funcional linear? Você define um funcional linear dando uma regra que te permita obter um número a partir de qualquer elemento do conjunto sobre o qual esse funcional atua, né? Sendo colocado lá, né? Dentro do funcional. Tá certo? Uhum. Então, você define a delta, por exemplo, dizendo, a regra é, se eu pegar um elemento do conjunto das funções, né, do espaço das funções, e aplicar o meu funcional linear delta, o resultado é f de zero. Tá certo? Você pode definir a delta assim. Acabou, uhum. Morreu o assunto. Né? E aí você prova tudo, prova que é um funcional linear, prova né? Que é uma distribuição no sentido de Schwarz.
Você me convenceu já. Me convenceu quando falou que isso é um funcional e que você está dando nome para isso de integral.
Entendeu? Agora, você vai ver que chamar de integral é muito mais confortável do que ficar dizendo aquele funcional definido sobre a variável, né? Sobre a álgebra de Grassmann, não sei o que. É muito mais confortável falar assim. Agora.